staff.
Ah, meu vinho de 5 mil reais. Quando te vi brilhando na prateleira, eu sabia que apesar do preço, você harmonizaria perfeitamente com os meus beijos. Fala, seus folgados que pede 12 quilos de lenha pro personal shopper.
Fala, seus analistas de famoso.
Fala, galera que compra vinho de 1.000 reais e não quer pagar a taxa de entrega.
Fala. Começou com crítica foda, é isso? Esse é o que é o programa que a gente vai falar mal de todo mundo.
É isso aí, já se prepara. E temos aqui o segundo episódio do Donos da Profissão, a nossa série que traz a verdade sobre o profissional brasileiro e o profissional aí desse mundão, né? Que é essa série que a gente traz uma vez por mês, por enquanto. Se quiser, a gente faz mais.
Se pagar, então, a gente faz toda semana.
Pois é, marca, alô.
A gente muda o nome do podcast, não tem problema.
É. Não, calma. Todo mês a gente traz uma vez aqui um doninho desse mundão pra contar um pouco das suas experiências profissionais, experiências inusitadas, aquela coisa que nem todo mundo sabe. Enfim, pra trocar aqui ideia com a gente, porque tem muito trabalho nesse Brasilzão e muita história pra contar, né? Então vamos pra apresentação da nossa história de hoje.
O doninho.
Luan Goulart.
O comentário no post.
Sou personal shopper e atendo artistas e políticos. Muitos deles não são nada do que mostram ser, mas outros, especialmente mulheres, costumam ser mais legais.
Olha aí, bem-vindo, Luan.
Obrigado, André. Obrigado, Foquinho. É um prazer estar aqui com vocês.
Olha, ele é muito educado. Ele é muito educado porque é isso, ele ganha na lábia as pessoas. Ele vende o vinho de 20 mil reais assim, nessa brincadeira. Você piscou, ele vendeu 20 mil reais em vinho.
Eu já tô aqui querendo comprar tudo.
É, eu que sou um semi-analfabeto de outras línguas. É um personal shopper, um personal shopper? Ou é só um vendedor de luxo? Como você contaria para sua avó o seu trabalho?
É tipo um vendedor que trabalha para milionários. Eu falaria dessa forma.
Boa, sei.
Mas o modo correto é personal shopper, que vem de shopping, que é de comprar. E aí, pra galera não confundir também, eu sou um personal shopper autêntico, aqueles que auxiliam os clientes a fazerem uma compra bonitinha. E não só pegar o produto da prateleira, colocar no carrinho e passar no caixa.
Ah.
Tem algumas marcas que deturpam o significado disso e...
É isso que eu queria saber, porque pra mim, o personal shopper é meio que, da minha primeira visão, é meio que um entregador. Que você pede coisas, essa pessoa vai comprar coisas que você quer. Mas você não, você é o cara que você ajuda a pessoa a escolher a coisa certa.
Isso, eu auxilio desde o início que a pessoa entra na loja, ou quando ela envia um e-mail, eu já tô auxiliando ali. Mas eu também posso fazer entregas. E eu já fiz entregas na casa de muita gente famosa.
Ah, Brasil!
Ai, gente, o Exposed vem hoje! Brasil! Mas primeiramente, Luan, se apresente. Quem é você? Quantos anos você tem? Onde você vive? Do que se alimenta?
Tenho 27 anos, moro na cidade de São Paulo. Eu me alimento de histórias e podcasts.
Ai, adorei, gente. Luan é tudo.
Eu me alimento de histórias, me ganhou aí.
Ganhou aí, tá vendo? Mô, vai acabar aqui, a gente vai comprar alguma coisa.
É, com certeza. Eu
tô vendo uma toalha de banho ali pendurada ali atrás, Luan, que eu já quero saber o valor dela.
Não, o Luan, ele é tão ligeiro que vocês não sabem, a gente tá aqui num hangout, todo mundo se vendo, na telinha dele tem um QR Code do lado direito. E se eu apontar meu celular, eu compro qualquer coisa.
Mas, Luan...
É um recorde de prêmios.
É isso. Mundo recorde prêmios com Luan. Isso. Mas, ó... Vamos voltar na história, então, do que é a sua profissão. Você, então, você trabalha em um local, né? Num estabelecimento.
Sim.
Que é um estabelecimento mais de luxo.
Exatamente.
Não é qualquer um que vai comprar lá, né? Então, já reduz aí a população brasileira a menos de 1%.
Exatamente.
E é um empório, porque você falou que compra vinho, que vende vinhos, né, e tal.
Tem esse nome justamente... para dar esse ar de luxuoso, né? Mas é como um supermercado. Existem várias redes aí de mercados que gostam de setorizar, separar por renda os clientes que devem entrar no local ou não. Mas lá, assim, é um local de luxo, mas que atende diversos públicos.
Se eu entrar lá e quiser comprar um negócio, eu posso comprar alguma coisa barata, mas tem um negócio de 20 mil reais que tá ali na prateleira que a gente
sempre
vai tirar
disponível para venda.
É isso.
E você cuida de alguma área específica lá? Como que é?
Eu gosto muito de alimentos e bebidas.
E é onde tá o dinheiro, né?
Exatamente. É. Um vinho, 20 mil reais. Um conhaque envelhecido, 10 mil. Um queijo de 300 reais. Uma tábua de frio de 2.500.
Eu fico em choque. Como é que pode gastar isso? Juro.
Ah, tem cliente que gastou 5 mil reais somente com flores.
É a Kylie Jenner.
Não, foi um homem que comprou pra
é
esposa no Dia das Mães. No Dia das Mães do ano passado.
Ah!
Olha aí.
Gente, qual que foi a compra mais cara?
Eu acho que foi 42 mil reais, de uma vez só. Foi
que tinha nessa
no
conta?
Natal de 2019. Ah, tinha várias garrafas de vinho. Vinho é o que mais chama atenção e é o produto de valor mais elevado. É bebidas no geral, mas o vinho é o que tem o valor mais elevado, assim.
É,
então a gente, sempre que pode, a gente já pergunta pro cliente: tem alguma restrição à bebida alcoólica? Porque se ele falar, não, eu não vou colocar uma cerveja que custa 50 reais no máximo. Eu já coloco um vinho a partir de 200 reais e aí é a gosto do freguês.
É, vinho é um negócio que é bizarro. A gente tá aqui tomando um vinho de R$29,90, queria ressaltar que foi a promoção, que a gente ganhou 10%, tá? R$29,90, 10 garrafas, R$299 deu aí, 10 garrafas.
Já foi
grátis. Entrega foi grátis.
Aí não sei dizer, mas aí eu já ia ferrar o Luan. Se eu comprar 10 vinhos por R$299, o Luan perdeu a comissão dele.
Eu não
ganho comissão.
Ah,
não
ganha nada?
Não ganho nada, eu ganho só, assim, um mimo do cliente, sabe? Alguns vimos que são mais caros, outros são assim, uns 10 reais.
Isso que eu queria saber, porque a galera que é rica é a galera que dá mimo. Não a maioria. Mas às vezes, eu pensando nas pessoas ricas que eu sei que dá presente, tipo Faustão. Faustão dá um relógio pra pessoa que ele vai com a cara e o relógio custa 10 mil reais. É tipo isso. O cara é normal fazer isso. Qual é o mimo mais legal que você já ganhou de alguém?
Eu já ganhei uma cesta de Natal. Em 2019. Mal eu sabia que a gente entraria numa pandemia. E a gente aproveitou o carnaval aqui em São Paulo. Eu não bebi nada dessa cesta, porque os meus amigos foram em casa, a gente se reuniu e eles levavam bebidas. Aí eu falei, ah, não vou usar o meu presente agora. E quando entrou a pandemia, logo no primeiro mês eu peguei férias. E aí foi o mês inteiro. Todo dia, uma garrafa de vinho.
Oh.
E aí tinha vinho, champanhe, tinha aperitivos. E era uma cesta que tinha várias coisas, não só bebidas, mas alimentos também. Então fui aproveitando, assim, por uns 5 meses.
Que delícia!
E era uma cesta do lugar que você trabalha.
Era uma cesta... Que a gente chama de cesta catalogada. É uma cesta que a gente oferece pro cliente e ele compra do jeito que ela tá ali. E era uma cesta que estava avaliada em 7.500 na época.
Nossa!
7.500! Uma cesta!
Com
gente!
35 itens.
Eu achei que você ia falar. E aí chegou a pandemia, eu vendi a cesta por 6 mil e vivi 5 meses.
Não.
Eu ia fazer igual o Lu, eu ia comer a cesta inteira, não ia dividir com ninguém, só com o Modi.
Ah, bom.
E, gente, pelo amor de Deus. E as coisas eram muito boas mesmo.
Eram muito boas. E várias coisas que eu não. Assim, que eu não. Eu não tinha muita vontade de provar, como vodka e uísque. Eu acabei experimentando e meio que gostei. Mas
olha.
Gostei
de graça,
jeito.
Né? De graça?
Pô, é, de graça. Valor aí. É. Até a injeção assim, na testa. A injeção tô querendo agora.
É.
E eu fico aqui pensando, né? Porque eu tenho muita curiosidade de experimentar esses vinhos muito caros. Tipo, de R$1.000, mais. Porque eu tomo aqui meu vinhozinho de R$30 e tô muito feliz. Porque é muito bom. Então, assim, eu fico querendo saber que gosto tem um vinho desse. É realmente, assim, fora da realidade, é muito bom. Porque eu tenho medo da frustração, entendeu?
É muito bom, mas o ideal é que você já trabalhe o seu paladar, o seu olfato, para que você não chegue num local e, sei lá, às vezes o profissional ele não vai ser tão legal assim de te falar, olha, é bom, mas eu acho que aquele outro ali tá no mesmo nível, você pode pagar um pouquinho mais barato, sabe? Pra você não cair em furada. Eu sempre pergunto para as pessoas se elas já têm algum conhecimento sobre vinho, se elas já tomam vinho com bastante frequência, porque aí facilita o meu trabalho e o trabalho da pessoa.
Sim.
Ela não vai sair gastando R$5.000 em uma garrafa de vinho na primeira vez.
Uma das pessoas, é um grande entusiasta do vinho, é o Boninho, né? O Boninho, ele. E aí, no final do ano, os artistas lá que trabalham no núcleo dele e tal, dão vinhos tipo de 5 mil, 10 mil para ele. Tipo, é o Natal dele, é isso. Ele recebe um vinho de não sei quem, do Zeca
Camargo. Ainda bem que o plantão BBB não é no Natal, hein?
É.
Tá ferrada.
Não, ia ter que dar um mimo pro chefe. E aí é isso, tipo, a galera fala que ele ganha um vinho de 15, 20 mil, e ele abre, às vezes, uma garrafa de 50 mil pras pessoas, tipo, é um negócio meio um evento, abrir essas garrafas. E aí a Monique Oz trabalhava no BBB, fazendo aquele quadro, né? Porque ela fez o quadro no BBB, que ela,
nossa,
ela foi
verdade.
Pra Globo, né?
Uhum.
E aí o Boninho amava ela e tal. E aí a Mônica falou assim, todo mundo dá vinho caro pra ele. E aí ela foi um dia na mesa dele, na sala dele, e levou um balde daquele, uma garrafa daquele sangue de boi, e falou assim, ó, chefe, esse daí é o que eu pude comprar pra você, tá? E aí ela ganhou, tipo, 5 mil pontos com o Boninho, porque ela não foi puxar o saco dele com vinho. Porque o vinho, uhum, vira uma moeda de troca nessas brincadeiras,
sim,
né? Tipo, você dá uma garrafa de vinho pra pessoa, é tipo, é um carro, né, que você deu pra alguém. Ali.
É verdade.
É meio que um jeito de manter um status e um poder entre pessoas ali, né?
Tem alguma coisa lá onde você trabalha que, tipo assim, é um negócio muito caro, que assim, sei lá, que é a coisa mais surreal, assim, pra você, que é um item... Você fala, não é possível que isso vale isso.
A joia da coroa.
Tem uma edição especial de uma Dom Perignon. E ela é de 1998. É a única garrafa. Eu acho que só existem 10 unidades disponíveis no Brasil.
Ah, lá vem o preço. Eu vou levantar e vou embora, vai, fala.
É R$56 mil.
R$56 mil?
Não, 56.
Que susto.
Ah, bom, né?
Ah, não. R$40 mil de diferença.
Não, tá realmente absurdo. Ainda tá absurdo, mas quase 100 é quase 100, né?
É, quase 100.
Caramba.
Gente!
E é um problema. A gente que nasceu pobre e que vai ser pobre aí bastante tempo da vida, você vai pegar uma garrafa dessa, eu não vou notar a diferença da Dom Perignon de 98.
Então, é isso
2020.
Que eu tô falando.
E aí eu vou desperdiçar o dinheiro. Eu acho que pra gente...
Foi isso que eu falei. Eu tô muito feliz com o meu vinho de R$30, entendeu? E aí eu tenho medo de experimentar um vinho de 5 mil e falar, tá, deu na mesma.
Tá, onde que eu pego o reembolso?
Primeiro que assim, né? Eu mesmo, se eu tivesse esse luxo de gastar, eu não me imagino gastando isso com vinho. Porque assim, eu não sei, gente. Eu acho
mas
uma
isso
coisa...
aí é uma coisa que todo mundo que é pobre fala. Mas aí quando você ficar rico, você tem tudo. E aí só entra dinheiro na tua conta. Você nem sabe de onde tá vindo dinheiro na tua conta. E aí
isso.
Você tem tudo. Você tem tudo já na tua vida. Você não precisa de nada. Você não tá guardando dinheiro pra fazer nada.
É.
E aí você fala assim, putz, 5 mil, viu? Mudar, não vai fazer falta? É assim que começa.
Que loucura, hein?
É. E aí eu acho que a gente tá focado muito no vinho, mas acho que a gente tá perdendo aqui a grande chance aqui de falar de pessoas famosas.
Ah, é, obviamente.
A gente não pode deixar o tempo passar, né? E aí a gente tem aqui a gente protege muito os doninhos. A doninha que veio no primeiro episódio de Profissões, por exemplo, ela falou de um ou dois famosos, né? Que a gente cortou o nome deles. Então você pode contar tranquilamente que a gente vai tirar o nome do famoso, a gente aqui vai saber, porque o podcast é nosso, é a única coisa que a gente quer é saber quem é o famoso. Mas eu queria começar perguntando, então, já. É uma dúvida que eu tenho. Você já sabe, quando você vai entregar alguma coisa, por exemplo, na casa de um famoso, você foi na casa de vários famosos.
Sim.
Você já sabe de antemão quando a compra é da pessoa ou você descobre na entrega? Tem aquela surpresa de, ah, beleza, montei uma cesta. Putz, quem será que é essa pessoa que eu vou entregar? Quem será que é? Toca a campainha, abre, é o Silvio Santos. Ou você já sabe desde o começo, tipo, ó, compra da Marina Rui Barbosa, hein? Vamos lá, ó.
Às vezes eu sei, mas na maioria das vezes eu não sei, eu só descubro na hora.
Então agora
e é
já...
o que me deixa chocado, eu fico
isso.
Bem nervoso.
É aí que eu quero entrar. Quando foi a vez que você ficou mais chocado que você levou uma compra, abriu a porta e era a pessoa que você... Você não conseguiu disfarçar que você ficou impactado.
O Michel Temer.
Ai, socorro! Mas em que ano? Que é importante perguntar que ano.
É. Que momento
foi em janeiro do ano passado.
Janeiro do ano passado.
Um pouquinho antes da pandemia mesmo.
Foi quase um volta Temer, né?
Exatamente.
A gente sabia.
Foi uma mistura de emoções aí. Você acha que não sabia
Nossa,
o que sentir, né?
Por ele ter sido presidente, ele tem todo um esquema, né, de segurança na frente da casa dele, até dentro da casa dele, quando entra alguém lá. A gente passa por essa equipe de segurança. Eu passei por 6 seguranças, aí eles meio que revistaram, assim, mas nada muito...
invasivo.
Nada muito invasivo, exatamente. E aí, eu fiquei a 2 metros de distância dele. Ele ficou atrás da bancada da cozinha dele, e eu só cheguei na sala, assim, falei oi, ele, com toda aquela educação, foi muito simpático, obviamente, e ele falou, ah, você pode deixar aqui na bancada, que eu vou tomar um banho. E depois eu pego.
Ele falou que eu vou tomar um banho?
Isso, ele falou que ia tomar um banho e já voltava. Ele não estava de terno. Foi a primeira vez na vida que eu não vi de terno.
Ele tava... Qual que era o look?
Ele tava com uma camisetinha regata e uma calça.
Tava de regata e um Balenciaga no pé. O Temer tava tipo... Mano, o que tá acontecendo?
Eu acho que a calça era Burberry.
Ele tava de regata... Que cor que era a regata?
Calça. Regata amarela.
A Foguinha já tá fantasiando, já tá montando o look na
uma
cabeça.
Uma calça e um chinelinho?
E um chinelinho, exatamente.
Aquele chinelinho Gucci, né? Que é um chinelinho, mas não é um chinelinho.
Não é um chinelinho.
Chinelinho de rico.
E aí você deixou... E aí você conseguiu ver alguma coisa assim que chamou a atenção ali na casa?
A cozinha, obviamente. Não, não tinha como. Cozinha de rico é outra coisa. É muito linda, é muito linda.
Como é que fica tão limpo, né? Cozinha de rico, né? Como é que pode ser tão branquinha as coisas? Eu fico impressionado.
Ah, ele... O Temer, no caso, já foi presidente, né? Então ele tem toda uma equipe aí e ele já tem condições, assim, de ter 2, 3 pessoas só pra cuidar de uma cozinha.
Nossa.
É. Mas fica limpa mesmo. Você não encontra um copinho fora do lugar.
Tem um copinho de requeijão ali, meio...
Não, não
no
tem.
Corredor.
Nossa!
Gente, eu minha mãe na minha cabeça aqui, ó. Se eu fosse o Luan, mão pra trás. Imagina você toque, alguma coisa cai ali, uma escultura. Negócio de mármore, sei lá.
Ah, e a casa dele tem bastante esculturas, viu?
Esculturas?
Tem sim. Na sala tem umas 2, mas no jardim da casa dele tem uma enorme.
E ele comprou vinho?
Eu fui entregar vinho e uma tábua de frios. Ele ia fazer uma recepção a alguns amigos.
E eu quero saber, tem famoso que faz permuta? Não, né?
Não. Geralmente, a empresa onde eu trabalho, a diretoria de marketing, ela seleciona as pessoas. Mas não são pessoas assim que têm contrato com a Globo, sabe? São, são pessoas muito famosas, mas que não estão assim
na
mídia, só estão ali na internet.
Tá.
Aí, Foquinha.
Olha lá, não tô nesse nível ainda do vinho de sei lá quantos mil.
Esse meio, né?
Mas,
uma pessoa que eu posso falar o nome, Astrid Fontenelle, sempre está lá na loja e ela sempre recebe mimos.
Mas ela merece, ela é maravilhosa.
Ela merece.
E o filho sempre estão lá na loja. Eles adoram comprar um pãozinho.
Ah, eu vou lá comprar um pãozinho.
Eu adoro essa fofoca, ela adora comprar um pãozinho.
Eu vou lá, já sei, eu vou lá comprar um pãozinho. Aí o Luan fala assim, gente, a Foquinha ali, a Foquinha. Aí o gerente de marketing vai falar, vamos dar um mimo. Pronto.
E aí a gente reparte o mimo reais. Com o Luan. E a gente reparte o mimo com o Luan. A gente faz um esquema.
Isso, óbvio.
É isso.
Esquema muito fechado bom. Aqui, montamos a máfia.
É isso. E Luan, você falou das esculturas lá do Temer, você falou que foi em várias casas. Qual a coisa mais bizarra que você viu na casa de alguém? Assim, uma coisa inesperada, tipo, que você não imaginava que teria na casa de alguém? Ou um carro na garagem diferente? Alguma coisa que você olhou e falou assim, caramba...
Surpreendeu.
Não é, assim, nada demais, mas a equipe de segurança do João Dória tá de parabéns.
Jura?
São os agentes, assim, que parecem de filmes do 007.
Caramba.
E tem todo esse esquemão também, né? De
tem,
revista.
Tem.
Você chegou mas a entrar ele... também?
Mas ele como governador entrei... já? Não.
Ele como governador, porque foi no ano passado. Ele e o Michel Temer, eles moram relativamente próximos. Depois que começou a pandemia, eu só tive contato com a equipe de segurança do João Dória. E quando eu fui na casa do João Dória, eu só tive um contato assim, mais próximo com a esposa dele, que é a Bia Dória. Ela é muito simpática, muito educada, assim, né? Como a ocasião pede. Mas não passou de um contato profissional.
E aí você entrou na casa também?
Eu só fiquei no jardim, só entreguei no jardim.
Um jardim, eu amo. Já imagino o jardim.
No jardim.
É. Esculturas.
Isso. Ela é uma artista plástica, né? Então deve ter muito disso lá dentro.
Você falou, né, que você teve a surpresa de quando você foi entregar lá pro Temer, você chegou lá, era ele. É, assim, eu acho que pessoas muito, ou muito famosas, ou com poder aquisitivo muito alto, acho que nem vai o nome delas pra, né, nem dá pra ver que são elas na hora da compra, né? Deve ser alguém que faz a compra, né, em outro nome.
Geralmente é um assessor.
Uhum, sim.
Quando é pra pessoa fazer a compra, ela mesma, ela prefere ir na loja.
Ah, tá.
Uhum. Ela liga e a gente nem a gente não tá, assim, esperando que alguém muito famoso entre em contato com a gente. E já me aconteceu isso, e o nome eu revelo daqui a pouco.
Ah, o suspense, um mistério. Tá, então vamos pra essa história, quero saber que história é essa.
Vamos pra essa história. Então, gente, pra quem trabalha em comércio, em shopping, em supermercado, deu 9h30 da noite, é aquele momento que você não quer mais fazer, assim, tanto trabalho, porque a loja fecha 10 horas e você tem que pegar ônibus, metrô. E aconteceu o seguinte, era 9h30 da noite de um determinado dia e o telefone tocou. Eu atendi. Oi, tá fazendo sexta? Sim, estamos. Consegue entregar amanhã? Infelizmente, não. A agenda de amanhã já tá lotada, a gente não consegue entregar. Ah, e se eu for na loja aí, fazer e levar para minha casa? Ah, se puder vir na loja, a gente consegue atender e você leva para casa. E passou, tudo bem. Aí fui fazer alguma outra coisa. Quando era 10 para as 10, quem me procura é o meu gerente. Ele chega, Luan, você não sabe quem tá aqui te procurando. Eu falei, quem tá me procurando? Ele, a Marina Rui Barbosa.
Ai, toma! Imagina, ai, por favor, o Luan. Marina Rui Barbosa, apenas. É.
A Marina Rui Barbosa e a mãe dela. Ela estava acompanhada da mãe.
Tudo.
Como sempre, ela foi para fazer uma cesta de aniversário da data em que ela conheceu, eu acho que o noivo ou esposo.
Ah.
Eu não sei se ela ainda está com esse moço.
Tá. Acho que não, que ela tá solteira.
Ela tá solteira, então…
Ah, então tá bom. Mas foi isso que aconteceu. Fui fazer uma cesta e… Foi uma cesta
era tipo
babado.
Uma surpresa pro boy.
Isso, era uma surpresa pra ele. Era uma pra cesta... comemorar a data em que conheceu. Quem faz isso?
Quem faz isso, né?
Olha aí, uma cesta na base de quanto, assim? Se a gente for chutar, assim…
Foi uns R$700. Porque era uma cesta de café da manhã.
Ah,
então não precisava ter tantas coisas assim, né? E ela selecionou, e eu… muitas frutas, pãezinhos, uma bandejinha de frios.
Ele não comeu, sobrou pra ela depois, pra mãe, né? Ficou na geladeira.
Eu acho que foi pra mãe.
Ai, gente, não é possível se eu ganho uma cesta dessa. Não sobra um pãozinho.
O cara não vai comer fruta, essas coisas. Ele vai no… Tinha alguma coisa com Nutella? O cara vai nessas coisas.
Ah, tá. Eu tô achando que tá uma coisa gourmet. Mas cesta de rico é uma desgraça. Vem a frutinha. Aí vem um negocinho ali, né? Uma carolina. Aí vem um morango. Aí vem não sei o quê. Aí quando você vê, realmente o que foi caro foi o quê? É o suco de laranja especial gaseificado. Não é isso?
Uma garrafa de kombucha.
R$15. Não, gente, não.
Esse negócio do kombucha aí não me pegou, não. Daí eu não
gente, eu também não caí no
porque
ruim,
da
kombucha.
Né? Que é ruim?
É ruim,
nossa,
né?
Nossa, eu particularmente eu não gosto. Onde eu moro, tem uma pessoa que ela produz kombucha. Sim, e é um negócio feio. Se vocês já entraram num laboratório de anatomia, onde tem alguns fetos dentro daqueles vidros, parece
tipo
isso. Porque o negócio,
né,
vai crescendo. É
então,
muito feio.
Assim, eu adoro coisa natureba, assim, de gosto mesmo. Eu gosto muito, eu amo suco detox, amo chá, amo essas coisas diferentone e tal. Eu amo experimentar essas coisas diferentes. Kombucha, algumas eu já gostei, que eu já experimentei. Mas eu acho que é super valorizado, gente. Superestimado. É muito caro.
E aí, essa coisa do superestimado, assim. Tem coisas que você vê no dia a dia que você… Na tua cabeça é muito superestimado. Você vê as pessoas comprando no Empório e você olha assim, putz… Caramba, por que você tá comprando isso aí, cara? Isso aqui, estão te enganando. Isso aqui não precisa comprar um negócio desse. Tem coisa que você acha super estimada de rico que compra?
Tem diversas coisas. Assim, dá pra gente separar por setor. Por exemplo, aquelas bolachinhas que vêm numa lata. Mas não essas que a gente lembra da nossa infância. Aquelas bolachinhas importadas.
Uhum.
É, tem no Brasil as similares. Mas eles preferem comprar a lata que custa R$150, porque veio da Alemanha.
Uhum.
E outra coisa também que é um pouco superestimado são produtos sem glúten e sem lactose importados. Porque a gente produz muito, mas eles preferem os importados.
Sim.
E vinho, que eu não poderia deixar de falar.
Ah, é? Vinho? Não, gente.
Vinho, eu adoro. Eu adoro vinho, mas tem situações em que o vinho, ele não é muito bem-vindo. E aí, as pessoas acham que podem utilizar o vinho como moeda de troca e eles vão num vinho que custa R$1.500 e não é adequado ao momento.
Não é
de bom tom.
Não é de bom
tom.
Não,
nunca.
Não é de bom tom. E aí, você trabalha com isso há quanto tempo?
Eu trabalho há 2 anos com isso. E esse não é o primeiro emprego em que eu tenho contato com pessoas muito famosas. Eu já tive outros empregos. É, por exemplo, eu trabalhei na Häagen-Dazs, que é aquela marca de sorvete muito famosa. Quando existia a loja no Brasil, quando inaugurou a loja do Pátio Paulista, os artistas que foram convidados não, né? Eles foram pagos para estar ali. Eles estiveram lá na loja para a inauguração e foram Bruno Galeasso e a Jill Eubank.
Estão em todas também, né?
Eles estão em todas. Eu amo, mas eu amo eles.
Não, é demais.
Eu vou passar pano.
Não, mas eu tô passando pano aqui já no discurso, que é qualquer coisa que você vai lançar no mundo, se eu quiser encontrar alguém para ser garoto propaganda, eu chamo os dois. É óbvio.
E antes disso, eu trabalhei na Cacau Show, que no ano que eu trabalhei, a empresa estava completando 30 anos de existência. E eu conheci o Luan Santana, que ele cantou na festa de 30 anos da Cacau Show.
Uhum.
E ele tava cheiroso no dia?
Estava sim.
Ele é muito cheiroso.
Ele é. E ele é um pouquinho mais baixo que eu. Eu meço
1,93. Ah, caraca,
pô,
mas Luan.
Mas também, né, Luan? Ele é mais baixinho que eu. Tem 1,93.
Pô, quem é? Né?
90% da população é mais baixo que você.
Não, arrasou, Luan. 1,92.
É.
Não, o Luan é muito cheiroso. A pessoa mais cheirosa que eu já conheci. Juro, que eu já entrevistei. Ele é muito cheiroso. Mas eu quero mais exposed, eu tava amando. Quero saber mais, qual foi a celebridade mais legal que você já atendeu?
A Marina Rui Barbosa.
Ah, foi mesmo?
Ele tá pegado, Marina.
Eu já me apeguei assim, porque ela não foi apenas uma vez. Depois disso, ela já voltou a me procurar. Ela é muito simpática, até fila ela pega.
Amo!
Até fila ela pega.
Tem que pegar
até
mesmo.
Fila ela pega. Que tipo de artista, né, que pega uma fila, que não dá carteirada.
Não, tem gente que não pega fila, gente famosa que vai lá.
Tem gente que não quer pegar fila.
E fala o quê?
Eles falam que estão com pressa, que o Uber deles está chegando.
Ah, não, gente.
Mas não tem Uber, não existe um Uber em que o veículo é uma Mercedes.
Você é o motorista mesmo que tá lá te
esperando. A cara de pau.
E vai dar hora extra do motorista, ele precisa ir embora, senão vai ter que pagar o motorista mais.
Não,
quem faz isso é homem, mulher… Geralmente é muito tranquila, né? Elas são bem de boa. Mas homens fazem isso.
Oh, é mais Olha. Homem, então.
Mais homem.
O seu descontentamento é mais com os famosos homens.
Não é bem um descontentamento. É que assim, pra quê, né?
Ah, é. Não. Essa da fila realmente é demais mesmo.
Pra quê,
gente,
né?
Que
é só uma fila.
É uma fila, todo mundo pega. Vai lá. Quem que é? Você é o quê? É o rei do mundo? Pra não pegar
e
fila.
E às vezes é bom pegar uma filinha pra voltar, né? Pra ver a realidade um pouco. Porque deve ser chato também a vida de você viver numa redoma dessa aí, com 18 segurança. E aí, quando você sai de casa, você não quer pegar uma fila, cara.
Eu não nasci pra ser esse tipo de gente, entendeu? Por isso que eu não vou.
É por isso que a gente não fica rico.
É só por isso. Se eu quiser, eu vou ganhar, vou ter dinheiro suficiente pra comprar um vinho de R$5.000. Mas não quero, mentira. Se quiser, tamo aí. Mas, não, gente, chegar nesse nível aí, que aí eu acho que não é nem questão de dinheiro, é caráter mesmo. O pessoal não quer pegar uma fila. Ah, não.
Não, e o lance de você ter R$5.000 é que eu tenho uma cabeça de pensando em desigualdade, em coisas que eu não dormiria dias
bem
eu. Gastar 5 mil sabendo que tem gente morando na rua, sabe?
Exato.
É, não é pra pensar, essa galera não pensa assim, óbvio, né? Porque pra eles esse mundo não existe, eles estão em outro mundo, mas, sei lá, quem pensa, se você pensar um pouquinho e ver que você vai gastar 10 mil reais num vinho, e aí você sai do supermercado e tem tipo uma família no semáforo, você não dorme.
Exato.
É tipo muito, muito, muito bizarro. E agora a gente quer um relato que a gente possa tampar o nome de alguma celebridade. Então a gente vai fazer uma pergunta que é: qual a celebridade mais chata que você já atendeu? E a gente vai tampar o nome dela aqui, você fica tranquilo. E aí o Doninho que tá ouvindo agora aí vai ficar fazendo a fanfic dele lá.
Que pode descobrir o nome é o... Ô, cara insuportável.
A gente não pode revelar esse nome.
Não, porque ele vai saber que eu chamei ele de insuportável.
Mas você tá partindo de uma opinião de que ele ouve o Dono da Razão.
É.
Isso já é legal.
Ah, nossa, se ele ouve, vocês estão muito bem.
Ou muito mal.
Ou muito mal, né? Porque não, acho que não é muito público.
É.
Mas conta como é que foi.
É que assim, sempre quando vai alguém lá, a gente tem que tomar um cuidado, assim, na hora de pedir fotos. Tem que agir com discrição. E tinha um cara que trabalhava lá no administrativo da loja, e ele, em algum momento, ele falou assim: ah, tira uma foto minha. E aí, gente? E eu fui lá, tirei a foto com o meu celular, porque eu ia enviar pelo WhatsApp pro outro cara, e me chamando. Ele: ah, vem tirar uma foto comigo, vem tirar uma foto.
Ih, Luan!
E assim, se houver a semelhança com algum personagem, assim, sabe o Senhor Batata?
Sei,
gordinho, com óculos e bigodinho.
Isso igual. É muito. Isso
lembra
é muito
agora,
Lua. Porque você agora jogou dicas pro público, e o público não sabe o nome que a gente tá falando, da pessoa que a gente tá falando.
É.
Você jogou umas características aqui que são. Muitas pessoas públicas são assim.
Muito.
E isso vai render muito engajamento no podcast. Muito obrigado.
Quem acertar ganha um vinho.
Ah,
ai, de 5 mil reais?
Não, de jeito nenhum.
Eu vou participar.
De jeito nenhum. Ganha uma garrafa de Aperol.
Tá bom,
Leo. Tá ótimo.
É mais caro que o vinho que a gente tá tomando aqui agora.
Com certeza.
o Luan. É, ele viu o rótulo.
Ele viu. Não, mas continua, Luan, sua história.
E assim, a loja tava muito cheia. Assim, não era de bom tom ele fazer isso. Até porque eu não me interesso, sabe? Eu tiro foto com várias pessoas, porque tem uma regra, assim, sabe? É só no final do atendimento, você pergunta pra pessoa se ela está à vontade pra tirar uma foto. Porque as pessoas, quando elas vão ao mercado, elas não estão maquiadas, elas não estão produzidas, elas vão como, assim, uma dona de casa mesmo. E ele ficou, ficou me enchendo o saco. Aí depois ele me via na loja, ele, o Luan ali, o moço que não queria tirar foto e tal. Ai, preguiça.
Mas assim, o tom dele foi... Como assim você não quer tirar uma foto comigo? Eu sou famoso.
Basicamente isso.
Foi isso.
E tem esse tipo de celebridade, que é a celebridade que quer ser notada? Porque tem a pessoa que quer ser, que quer passar batido, né? Tipo, sei lá, Marina Rui Barbosa fez todo um trâmite ali, ela foi lá com a mãe dela, foi comprar, e tudo bem, ela quer passar batido. Mas tem aquela galera que... Um novo rico, né?
Extravagante.
Que é a pessoa que chega e ela quer ser notada, ela quer tirar foto, ela quer que as pessoas comentem dela... Ela quer comprar um negócio pra chamar atenção. Tem essa galera?
Não, lá não. Lá é um lugar bem tradicional. Já existe há quase 30 anos. Então, é um público bem consolidado.
Uhum.
Não tem, assim, pessoas novas, assim, que ficaram famosas de repente.
Não tem a pessoa do TikTok que fez 3 coreografias e tá comprando um salame italiano. Não tem essa pessoa.
Não, de jeito nenhum.
Aí,
tá aglomerando.
Mas é bem-vindo, Bem-vindo, se quiser me divulgar no TikTok, eu aceito.
E se tiver dinheiro pra comprar, pode vir, né?
Exatamente.
Ô Luan, e você trabalhou antes da pandemia, e agora com a pandemia, provavelmente você não vai mais fazer entregas na casa e tal, né? É diferente, né?
É diferente. Agora a gente tem uma empresa terceirizada que realiza as entregas.
Entendi. E agora ficou em alta, né, esse trabalho, esse serviço, né, de personal shopper. Tem até aplicativos pra isso, né?
Sim.
É muito doido isso. E para quem quer trabalhar nessa área, né? Quer fazer isso, tá? Porque agora é uma profissão muito, muito popular agora, né? O que você acha que tem que saber, assim? Todo personal shopper precisa saber.
O valor em dinheiro não significa outros valores, como a satisfação pessoal. Então, não adianta você comprar uma coisa muito cara e e a pessoa que receber ficar insatisfeita. Isso já aconteceu. Já teve devolução de produtos porque o presenteado não gostou. Que ele não foi consultado sobre as coisas que ele gosta, que ele não foi consultado sobre alergia. É, já entreguei queijo na casa de uma pessoa que era intolerante à lactose.
Gente!
É.
E aí sobra pra você?
É isso que eu falo.
E aí sobra pra mim, porque aí eu tenho que realizar a troca, aí eu tenho que... Na época que a gente fazia a entrega, a gente tinha que pagar o táxi, a gente tinha que voltar na casa da pessoa.
Ah. E qual foi o maior perrengue que você passou?
Ixi, perrengue, sei lá. Seis garrafas de vinho quase caíram no meu pé.
Mano do céu, como é que foi isso?
Então, quando a gente fazia entrega, veio a pandemia, a gente continuou realizando algumas entregas, porque não estava muito bem definido o que a gente podia fazer ou não.
Uhum.
E teve um momento em que eu só pegava as entregas, eu não cuidava do pedido, só fazia as entregas. Principalmente de adega e frios. E aí eu fui fazer uma entrega, era uma caixa com seis vinhos. Aí cheguei no condomínio do cliente, aí subi, era uma cobertura. Entrei por uma porta traseira e quando eu abri, eu já estava na área de serviço do cliente. E o que aconteceu? Eu entreguei para ele o negócio e ele falou assim, não é o que eu pedi. E aí eu falei, ah, moço, desculpa, mas é isso que me mandaram eu entregar. Mas não é o que eu pedi, ele ficou... insistindo ali comigo, e eu costumo não bater boca. Ele tava muito bravo. E ele falou, volta lá e traz pra mim, agora. Eu falei assim, eu tenho que voltar na loja, e depois eu trago aqui. Eu consigo fazer a troca lá na loja, e trago novamente o produto que foi escolhido. Ele, como assim, você não vai trazer agora? E blá, blá, blá. E começou a discutir comigo. Aí ele falou, você não vai trazer agora? Eu falei assim, neste momento eu não consigo, eu tenho que voltar lá na loja. Pode ser que tenha alguma entrega para fazer no caminho. E quando estiver um tempinho, eu consigo trazer aqui. Porque a sua estava programada. Se eu voltar para a loja, meu chefe vai mandar eu fazer uma outra coisa que está na agenda. E ele falou, então tá bom. Aí ele pegou a garrafa de vinho e falou, você não vai trazer? Então, toma. E jogou, assim, uma caixa com seis garrafas de vinho. E assim, a caixa que vem o vinho é caixa de papelão. Então, bateu no chão com tudo.
Mas não quebrou?
Quebraram, sim.
E aí,
prejuízo ali, de uns 8 mil reais.
Ah, 18 mil reais?
8.
Ai, que susto.
Ela tá ouvindo sempre o número a mais.
Eu tô a veia da praça. Eu acho que eu diminui o volume aqui.
Tem quarto é 8.
Não,
8.
Tá tudo
18?
Bem.
Não, eu tô entendendo errado. Mas tudo bem, mesmo assim, 8 mil é muito. Mas aí quebrou. Quem que paga?
Aí a loja se responsabiliza.
Ah, bom. Eles não botam pra você fazer nada, né?
Não. Da mesma forma que clientes ou funcionários que derrubam vinho, assim, na loja, não tem problema. A loja cobre. Existe sempre uma porcentagem pra fazer cobertura de quebras. Quebra pode ser de quebra mesmo, de a gente quebrar algum produto, derrubar no chão e perder o uso. Ou produto vencido. Existe isso. Em todo lugar que trabalha com alimentação, existe essa porcentagem para quebra.
Essa daí é para foquinha. Tá liberado. Se derrubar, fala assim, gente, o Luan me falou que tem a cota aqui. É. Pode quebrar também, não vou pagar nada.
Isso.
E acontece muito. Mulher com bolsa. Porque assim, em todo lugar tem, sabe? Um lugar que às vezes nem precisa ter uma garrafa de vinho. Corredor de sabão em pó. Tem uma ilha com um vinho ali.
Pra quê?
A pessoa vai bater o carrinho.
Será que
isso
não é
acontece
isso?
Onde eu trabalho também, tá?
Olha lá, será que não é pra isso? Eles botam em lugares estratégicos que é pra derrubar e a pessoa tem que pagar?
Mas pelo menos dá um susto. Se não paga, leva um susto.
Eu não posso. Gente, eu não posso. Não tem condição pra mim um lugar desse, entendeu? Mas eu quero mais exposição de famoso. Mais uma história inusitada com famoso. Ou na casa, ou que você atendeu pessoalmente, ali na loja.
Em 2019, quando chega o período de Natal, todos os personagens devem ficar na frente da loja. Porque assim, a gente fica segurando os catálogos. E na entrada da loja ficam expostas todas as cestas. São aproximadamente 8 cestas. O valor ele parte de R$199 e vai até R$8.000. Aí fica tudo exposto ali. E aí todo ano, o pessoal do marketing... muda os produtos que estarão expostos ali. E a gente tem que ficar ali. E aí, num desses momentos, eu fui entregar o meu catálogo pro Henri Castelli, ele tropeçou no cadarço que estava desamarrado e ele caiu com a mão. Ele caiu com a mão na escada.
Acontece. A Foguinha se viu nessa situação. Ela se sentiu em Castelli por alguns segundos.
Pelo amor de Deus!
E é um nome muito aleatório, né? Muito bom por causa disso.
Gente, pessoa. Ai, maravilhoso! E aí, tem... como é que foi?
Ah, ele nem ia entrar na loja.
Ah, tá.
Sabe?
Ah.
É porque assim, é porque a gente muda a decoração de modo que a pessoa, ela meio que se perca ali, sabe? Então, quando a gente, quando entra na loja, subindo à direita, é o restaurante.
É pra ela
quando
se a pessoa perder vai mesmo.
Reto, é, exatamente. Quando a pessoa vai reto, ela tá entrando no mercado. E aí, uhum. O que aconteceu? Ele foi entrar no mercado e eu fui bem feliz em entregar o catálogo. Aí, ele acabou tropeçando. Ele tava de bermuda, camisetinha Nike, provavelmente estava correndo por ali e resolveu passar pra comprar um pãozinho.
Ai, eu amei.
E aí, quando ele levantou, eu falei, ah, desculpa, moço, você machucou? E ele falou assim, não, tá tudo bem, é que eu vou no restaurante. Aí eu falei, o restaurante é lá em cima.
Muito bom chamar o Henri Castelli de moço.
Moço. Muito bom, muito bom.
Mas teve uma outra situação em que o Rodrigo Bocardi, o jornalista…
Muito bom. Vai doer,
ele foi na padaria comprar pão. E ele pediu pra colocar 10 pães num saco só, porque ele não queria desperdiçar saco de pão. E aí, quando a menina entregou,
arrasou.
Eu acho que ficou um pouco pesado, todos os pães caíram.
Olha aí, às vezes o meio ambiente, não dá pra salvar o meio ambiente tanto.
Não, gente, pelo amor de Deus.
E
aí você não pode rir, né? Esse que é o pior. Eu não poderia trabalhar com isso, gente.
Não, eu fico desesperado e corro ajudar. Não importa a situação. É, depois eu fico rindo. Eu fico pensando, nossa… Pessoa tão inteligente, está em todos os jornais, está na Globo, está na Globo News e não entende que o peso do pão pode.
Ah, não, gente, mas olha, eu sou essa pessoa também, que eu dou uma atrapalhada. Se for medir minha inteligência pela minha atrapalhada, eu tô fodida.
É.
Eu sou muito atrapalhada, então eu me identifico. Mas. Não, eu quero mais história assim. Agora se abriu a porteira.
Já teve famoso morrendo de vontade de fazer xixi. Que chegou em mim e disse que estava tão apertado. E se desse uma risada, faria xixi na calça.
Quem foi que falou isso?
Ela é alta, gente.
Ela é maravilhosa.
A gente tampa o nome ou não? Ou pode deixar?
Pode cobrir, porque às vezes ela visualiza meus stories.
Ai, olha! Arrasa. Você já vendeu muito pra ela?
Ela geralmente não gosta de ser assessorada. Ela mesma prefere fazer a compra dela. Só que, assim, tem uma coisa que é um hábito muito comum aos brasileiros. Fazer compra picadinha. Então, a pessoa compra um pouquinho de coisa, vai no caixa. Aí, quando chega a vez dela, ela fala, ai, moça, segura aí um pouquinho que eu vou pegar uma fruta.
Nossa,
e aí, volta no caixa.
Chama Foquinha.
Então, ela falou, nossa, isso é muito Brasil. O Modi me entregou. Era pra entrar nessa.
Ih, Modi, o tomate,
e aí,
né?
E aí, foi isso que aconteceu. Ela, assim, a loja tem um tamanho, assim, considerável. E o banheiro, ele fica na entrada da loja. E o caixa, ele fica do outro lado da loja. Aí, quando chegou no caixa, ela tava desesperada. Ela é bem branca, ela estava roxa. Ela mal conseguia andar, porque ela tava com uma saia, que tava até os pés, ela tava de rasteirinha, saia e uma blusinha. E foi. Foi segurando a cauda da saia, né? E aí conseguiu chegar no banheiro.
Gente, que cena maravilhosa.
Bom demais.
Tudo pra mim. Agora eu vou vir aqui com um plot twist desse episódio, que sempre tem um plot twist, né, nesses donos da profissão. Que é o seguinte. É o expose de real agora. Porque quando o Luan mandou mensagem pra gente, notamos que tinha uma mensagem anterior pra um FAQ de histórias de loucuras pelo ídolo. E veio um textão sobre a história de Luan com a banda Calypso.
Gente.
Olha aí.
Não, Luan, a gente vai ter que falar dessa história porque eu acho maravilhoso. Porque tem dois plot twists nessa história. Um que a gente vai revelar daqui a pouquinho, que eu já vou falar sobre isso. E o outro é que, assim, você era louco pela banda Calypso, tá, não sei o que, não sei o que, a Joelma. E hoje você trabalha com famosos. Hoje a Joelma poderia aparecer ali, né?
Poderia. Luan. Ela ama sushi, por exemplo. Não, ela poderia ir lá pedir um sushi.
Ela nunca foi lá. Era, né?
Nunca
ela não
fui lá,
aqui,
eu
né?
nunca vi. É um pouco fora de mão pra ela.
Eu posso ler esse relato? Porque ele é muito maravilhoso. Vamos lá, eu vou ler. Esse aqui foi um relato que ele mandou pra... Eu nem lembro que episódio que foi esse.
Qual que é a data? Tem a data?
Deixa eu ver a data. Março, 21 de março desse ano?
Desse ano.
É,
desse foi
ano.
Quando eu enviei.
Bom, vamos lá. Era loucura de ídolos, né? A gente pediu esse FAQ e a mensagem do Luan é... Quando a banda Calypso existia, eu era fã. Já viajei muito atrás da banda, principalmente de van. Numa dessas viagens, fomos parados pela Polícia Federal numa rodovia após a saída de um show da banda Calypso em Goiânia, em fevereiro de 2013. Porque o motorista era procurado por tráfico internacional de pessoas. Imagine a situação. Na van tinham 15 pessoas, sendo apenas 7 adultos e o restante na faixa dos 16, 17 anos. Viajando com aquelas cartas dos pais autorizando. Em outra situação, viajei para Belém do Pará, vi um show, depois peguei voo para Manaus para ver outro show. Num outro dia, peguei um voo de volta para Belém. Em 2014, na gravação do DVD de 15 anos da banda, em Belém do Pará, no voo de volta, teve problema com a aeronave. Por isso, me colocaram num voo cheio de conexões. Viajar de van seria até confortável perto das 17 horas dentro do mesmo avião, pois com a mudança de temperatura, fiquei mal da rinite e cheguei em São Paulo já gripado e passando mal. E não para por aí. Já fui em 4 shows da banda aqui em São Paulo. São Paulo, Osasco, Diadema e São Bernardo do Campo. Acompanhei a banda por muitos anos em shows, aeroportos, hotéis e programas de TV. Agora vem, hein? Numa dessas oportunidades foi o fatídico dia em que Joelma anunciou o fim da banda Calypso. Dias após o divórcio por violência doméstica. Era no programa da Sabrina Sato e eu apareci chorando na TV. E temos imagens. Temos imagens aqui, vamos usar pro Mojo.
Eu vi. Perfeito.
Mas enfim. E eu amo que assim, tá o Luan chorando. Aí embaixo tá escrito. Exclusivo, emocionada, Joelma abre o coração e revela que deixa a banda Calypso. Que momento, Luan?
Foi o meu momento de ficar famoso mesmo. Porque assim, na época, eu era de fã-clube. Então, as pessoas me conheciam... bastante, e eu não sei, era coisa de momento, mas naquela época eu era muito famoso nas redes sociais justamente por trazer conteúdo sobre a banda.
Olha!
E aí, depois que acabou, assim, acabou a banda, acabou, né, o fanatismo, né? Aí eu só acompanho a Joelma de vez em quando, ainda vejo as coisas lá e tal. Teve um momento que eu fiquei bastante mal também, quando deu aquela polêmica de que ela teria... dado uma entrevista pro Bruno Astuto, na revista Época, teria sido homofóbica e tal. Eu fiquei mal por um momento, mas depois eu entendi. Ah, não tem gravação, não tem nada, deixa pra lá. Não a cancelei. Era 2013 Sim. também na época, né?
Sim. Outros tempos, a gente fala mais Outros sobre tempos. Esse assunto agora, né? Mas, não, mas eu amei essa história, porque pra você hoje, se você pudesse escolher uma celebridade para atender, quem que você escolheria? Se você pudesse escolher qualquer celebridade.
Qualquer celebridade, eu escolheria a Maju Coutinho.
Ai, amo! Oh. Que tudo! Ela é demais.
E aí, ela deve ser a simpatia que ela vai... Porra, vai colar em você ali, vocês vão ser best. No meio Sim. da compra.
Eu tenho uma amiga que é repórter cinematográfica na Globo e ela tá sempre com a Maju. E eu tô sempre respondendo. Eu falo, ai, amiga, por favor... Né?
Ai, amiga, estamos com oferta de frios, hein? Avisa ela.
E se você pudesse ir na casa de qualquer famoso para entregar né, uma entrega, qual você escolheria? Aquele famoso que você tem a curiosidade de ver? De ver a casa, de dar aquela, né?
Se a Anitta morasse aqui, em São Paulo, eu faria uma entrega para ela. Com certeza. Eu morro de vontade de ver aquela piscina de perto. O André deve conhecer, né?
O André já pode contar pra gente.
Exatamente. Eu morro de vontade de chegar assim e falar: ai, Anitta, toma aqui, não precisa pagar.
Conheço, mas a
e
parte.
E aí, no outro dia, vem a demissão.
A parte da piscina e do jardim eu não conheço porque eu só fui lá à noite. E aí, as festas lá de boas são as de dia, né? No final das contas, né? Que tava de piscina e tal. Então, eu acho que foi três vezes. As três vezes foi à noite, e aí a parte lá fica fechada. Aí tem só uma geladeira de Skol lá fora, no caminho. Mas o resto, tipo,
e a cozinha?
Fechado.
A cozinha?
Não, a cozinha é bonita, mas é essas cozinhas clássicas de rico aí. Tem o balcão no meio, tem uma geladeira muito bonita de duas portas que abre. E tudo branquinho. É tudo isso. A parte mais legal da casa dela, acho que é a sala. E essa parte externa. Mas a parte externa eu não vi pessoalmente. Eu só vi nos stories. Mas a sala dela é bem bonita. Assim, é bem abertona. É bem impressionante.
Tem uma pessoa que vocês são amigos. Que eu também gostaria de fazer uma visita. Porque eu sempre a ouço. E pra mim, ela tá dentro da minha casa todos os dias.
Quem?
Que é a Kathrender.
Ela é tudo.
E a gente vê a casa dela quando a gente tá com ela gravando, a gente vê a casa dela igual a gente tá vendo você aí.
É. A rede na sala.
A gente vê a sala dela e tal, mas também a gente não sabe muito mais do que isso.
É.
Ah, eu sou curioso.
É demais.
Só pra aguçar o meu instinto da fofoca.
E, Moody, qual que é a casa de famoso mais legal que você já foi? Você já foi em várias casas de famoso.
Puxa.
Também.
Ah, a Ludmilla, né? A casa da Ludmilla é da hora. Piscina vermelha, né? Tem um ofurô ali também.
Pra mim, na casa da Lud, a coisa que mais me chamou atenção quando a gente foi lá é a mesa dela de fute-mesa, que tem uma foto dela.
Ah, é?
A mesa, parte de cima, é uma foto dela. Isso aí, pra mim, cara,
representa,
isso aqui,
né? Representa.
É o tipo de coisa que eu faria se eu tivesse o dinheiro da Ludmilla.
Olha, deixa eu pensar aqui mais. Eu fui na casa da Bella Thorne, né? Internacional. Mas era uma casa normal, assim, normal nos Estados Unidos. Aquelas casas que a gente vê em filme, assim, bem... Casinha baixinha, né? Não é casa glamurosa, é casa de mãe, sabe?
Uhum.
Isso é engraçado.
Morava de favor.
Casa de mãe. Aquela coisa, né? Aquelas coisinhas de mãe, porta-retratinho.
Tem.
Os móveis antigos.
Ah, de favor que eu digo é herdou de alguém a casa da família e ficou lá e...
Ah, mas não é casa de rico, é casa, tipo, rico, óbvio, porque, né... Beverly Hills em Los Angeles, mas é aquela, não é uma mansão, é uma casa normal, assim, de filme, sabe? Aquelas casinhas.
Uhum.
Mas no Brasil, talvez a Lud, do Lua Santana também. Do Lua é legal.
Você foi na casa da Luísa.
Luísa também. Da Luísa é linda. A parte de trás da Luísa é linda. Ali, a piscina, uma puta vista incrível.
É que só a cortina dela ali, quando você foi gravar com ela, que deu pra ver, já é um negócio que já paga 10 aluguel aqui de onde a gente mora.
Acho que
A casa mais impressionante que eu fui de famoso foi do Chiquinho Scarpa. Eu até te perguntei se o Chiquinho Scarpa já comprou coisa com vocês lá. Porque ele mora também ali. Ele é desse quadrilátero aí de Temer, Dória, Maluf, também mora ali nessa região. E o Chiquinho Scarpa é dono de um quarteirão ali. A casa dele é, tipo, é um quarteirão inteiro. E na época que eu trabalhava no CQC, eu fui lá gravar uma matéria com ele. E a casa dele ela é toda dourada, assim. Ela me chamou a atenção porque ela parece que você está nos anos 1800, sabe? É bem aquela coisa, assim, tudo dourado, que você não sabe se é ouro, se é de mentira, mas você não quer testar para ver se é mesmo, né? Então você fica sempre à distância, muita escultura, carros na garagem, Rolls Royce, umas coisas bizarras, e tem muito aquela coisa de casa antiga, que é quando você entra com o carro, tem uma fonte, aí tem um jardim enorme em volta da fonte, aí o carro dá uma volta... E para de lado na entrada da casa, que tem uma escadinha. Sabe aqueles filmes que você vê que vão mordomo receber?
Sim.
Tipo, é muito assim. E aí tem uma garagem gigante e aí ele tem vários animais silvestres lá.
Nossa,
ele tem aves que ficam voando pela casa e ele chama elas para no ombro. Parece que você tá numa série mesmo. Assim, porque é um cara que fala assim, por que você tá de terno na tua casa? Começa por aí. Por que tem uma calopsita voando no seu ombro? Né? E aí... Aquela escadona no meio que vai para os dois lados, assim, em cima, sabe? Um negócio, tipo, absurdo, assim. E aí, depois, eu fui descobrir também que ele não é tão milionário assim, que a única coisa que sobrou dele foi a casa.
Ah, é?
É, a família dele, tipo, meio que perdeu tudo. Tô falando aqui fofoca, gente. Foi uma coisa que eu já ouvi, que eu descobri aí, que a casa é o grande negócio que sobrou para ele. Tanto que ele vendeu carro, eles começaram a vender coisa e tal, mas a casa é, tipo, um negócio... E é uma casa ali nessa região aí, que é tipo, é um quadrilátero inteiro, assim, tipo, são quatro terrenos e uma casa só, então você faz a curva três vezes e você tá na casa dele ainda, sabe? É um lugar, tipo, bizarro, assim. E eu fiquei bem impressionado, porque eu achei que ele era uma caricatura, assim, de rico. E aí, lá você vê que ele vive realmente uma vida de de contos de fada. Parece que você tá em 1800 e alguma coisa.
Que loucura,
fiquei muito impressionado com a casa dele. Não achei bonita, mas me impressionou aquela coisa, aqueles quadros gigantes com moldura dourada.
Sim.
Sabe, o abajur dourado, tipo, tudo meio folhado a ouro.
Ostentação, né?
É, ostentação de velho, né?
É.
Não é a quinta graça, que
um grande momento. Eu tive um grande momento que eu fui na casa da Poca, quando ela bombou como MC Pocahontas. A gente deu um rolê de Camaro Amarelo. Eu fui lá em Duque de Caxias, e aí eu... E foi isso, assim, né? Ela bombou muito no funk ostentação em São... Né? Ela, era aquela época que o funk ostentação tava bombando em São Paulo, mas ela tava lá no Rio e tal. E aí ela tinha acabado... Tipo, com certeza tinha acabado de ficar rica, e aí tinha um Camaro Amarelo, né? E vou vivendo em Duque de Caxias, e a gente foi dar um rolê, né? Em Duque de Caxias, aí todo mundo para ver... Aquela coisa, né?
Mas, como é que era o nome? Rolê da Fê? Como é que era?
Eu tinha uma coluna na Capricho que chamava Rolê da Fê.
Rolê da Fê.
Quem diria, né? Hoje seria Foca no Rolê.
Seria. Olha aí.
E aí eu fui na casa do Luan, fui na casa da Poca, fui em várias coisas. Mas enfim, né? Voltando agora pra nossa história, o segundo plot twist, pra quem lembra, eu falei que tinham dois plot twists. O segundo plot twist é que o Luan estava no programa da Sabrina Sato, né, por causa do Calypso, apareceu ali no programa da Sabrina Sato e já atendeu a Sabrina Sato.
É, inclusive, depois de tê-la atendido, anos depois, no baile da Vogue, em que ela chegou dentro de uma caixa de boneca, eu fiquei muito chocado quando eu a vi, porque eu morava basicamente ao lado do Teatro Municipal, onde foi o baile da Vogue, aí... Eu pensei em ir lá de madrugada só pra dar um tchauzinho. Mas ela é muito simpática. É, assim, a pessoa mais simpática. Nas gravações também, ela era extremamente simpática. Ela vinha, pegava na mão, dava beijo e tal. E aí, às vezes, assim, era uma troca, né? O apresentador, a pessoa que tá ali, o assessor também. É tudo uma troca com o fã. E aí eu falava, ai, Sabrina, posso, né, descer pra abraçar a Joelma? E ela, ai... Assim que puder, eu libero vocês. Aí, era isso.
E como que foi atender ela?
Ah, é bom. É muito bom. Primeiro, assim, foi uma surpresa atendê-la, né? Eu só a via nas gravações de programa e atendê-la pra mim foi diferente. Porque, assim, eu tava ali na condição de pessoa que só a vi pela TV ou a vi pessoalmente nas gravações e... Ela é bem simpática. Ela é muito simpática.
É,
bastante. Ela nem aceita que você pegue essa cola pra ela. Ela, não, pode deixar que eu pego, eu carrego e tal.
E a Sabrina tem uma coisa que eu não sei se a gente já falou aqui, que é o lance dela. Ela lembra de você pra sempre. É, tipo,
ela lembra.
Se ela te encontrar, se você tiver num ponto de ônibus, ela passar correndo, ela vai parar e vai lembrar que você fez tal coisa tal dia com ela. Tipo. É um negócio muito bizarro, assim, que os artistas geralmente passam batido. Ah, legal, não sei o quê, nunca mais vai te ver na vida e não vai lembrar da tua cara. Ela tem esse negócio, assim, que é, tipo, muito, muito pesado, assim, de você ficar anos sem ver e ela lembrar de uma ocasião específica e lembrar seu nome, tipo, ela lembra o nome de funcionários.
Momentos,
de outras emissoras. E, cara, isso é muito raro no meio artístico. Alguém que se preocupa em saber quem é o outro, sabe?
É uma coisa. Mas eu acho que não só... Não é só uma preocupação, ela realmente, a memória dela é muito boa. É uma, coisa de memória, real, assim. Porque, óbvio, tem o lance do cuidado que ela tem e do carinho que ela tem, que isso a gente não vê muito no meio artístico mesmo, as pessoas cagam, não estão nem aí, elas não têm essa preocupação. E a gente vê que ela realmente é essa pessoa que se preocupa, que presta atenção no outro, não passa batido, não é nariz em pé, né, isso já... Né, é algo muito legal dela, mas eu acho que ela tem uma memória muito boa mesmo, que ela lembra momentos, ela te vê, ela relembra momentos que viveu com você, e é difícil, porque né, tem que ter uma memória boa mesmo, né? Para a gente finalizar esse assunto do personal shopper, Luan, em uma frase, o que você aprendeu trabalhando com isso? Se você pudesse falar em uma frase sobre o trabalho do personal shopper, aquela frase de impacto, para ficar, qual é a frase?
O que eu aprendi sendo personal shopper é que nem tudo é o que parece.
Uma frase boa.
Jogou no ar aí. Queria perguntar pra ele, se alguém agora, alguém ouviu, e aí a pessoa fala assim, pô, eu queria ser personal shopper, eu queria fazer esse trampo, acho que eu tenho condição. Que conselho você daria pra essa pessoa que vai começar nesse trabalho?
pesquise bastante sobre alimentos e bebidas, especialmente itens de alto valor. E tenha pelo menos o básico de inglês. Porque onde eu trabalho é uma parceria entre brasileiros e italianos. E é muito mais difícil, assim, nesses lugares, ter alguém falando italiano. Então, ter um inglês ali, sabe, para dar aquele escorregãozinho já ajuda bastante.
Vai muito gringo lá? Vai muito gringo lá? Tipo, é um ponto de parada lá? Gringos que vêm pro Brasil, eles vão comprar os
Eles passam lá. Eles passam lá, porque tem uma empresa irmã que atrai muitos italianos. É um lugar gigante também, que tem restaurantes e tal. É muito famosa essa rede, ali na Vila Nova Conceição.
Conhecido como Italy, né?
Exatamente.
Tá aí o
Eu me segurando aqui.
Tá aí o Merchan. Se quiser chamar a gente pra comer lá uma massa, tamo aí, dois stories, tá pago.
Um vinho, 5 mil? Tamo
aí
junto.
Aí é quatro stories.
Gente, eu vou pedir aqui. Eu vou pedir pras marcas. Me manda
um vinho. Vou pedir um vinho. Achei que você falou. Vou pedir um vinho de 5 mil.
Não, aí, eu vou pedir pras marcas. Me manda um vinho de 5 mil aí. Nunca te pedi nada. Porque assim, pra eu saber, eu não quero um dia ter que comprar um vinho de 5 mil. Um dia, quando eu for muito rica, eu vou comprar um vinho. Porque a gente joga pro universo, né? A gente fala como se fosse acontecer. Então, quando eu for muito rica e poder gastar 5 mil reais num vinho sem preocupação, eu queria saber antes se vale mesmo, entendeu? Então, Marcos,
me manda aí. Aí que eu acho, a malandragem é, agora que a gente sabe que tem uma cota de vinhos que pode quebrar e pode jogar fora, pô, manda um pra nós.
Bom, então agora a gente vai fazer um game, Luan, que é o game que é a nova sensação do Donos da Razão, que é um game que não faz sentido nenhum, completamente aleatório.
Calma.
E se você ouviu os últimos episódios, você sabe do que a gente tá falando, que é tipo um game da improvisação.
Ah lá, desmereceu todo um game que foi trabalhado com mais de
12 anos. Ué, não é? Mas legal o game da improvisação.
Ah, é tipo um game aí de... Não, você falou com um desprezo aí.
Então vamos lá, amor, já apresenta o game pra gente.
A equipe de criação do Donos da Razão aí, mais de 18 pessoas aí, de vários países, inclusive. Estão tristes com você, tá?
Vai, então apresenta pra gente o game, Moody.
Esse é o clássico game do jogo das cinco palavras.
Agora a gente viu quem criou esse game, né? Qual dos dois criou o game?
É o jogo das cinco palavras, que é, eu dou uma situação aqui que tem a ver com o nosso tema, e a gente tem que fazer um discurso para alguém, geralmente, falar, explicar alguma coisa para alguém, usando cinco palavras que foram pensadas por esse time de roteiro aí, que, enfim, tá concorrendo a Oscar, inclusive, e vai dar tudo certo. A nossa situação aqui tem muito a ver com os relatos que você trouxe hoje pro podcast, Luan. E as palavras, obviamente, não. Então, a grande graça do jogo é essa. Eu vou contar aqui qual é a situação e vou falar cinco palavras que a gente vai ter que usar. E aí, quando a gente falar já, a gente vai começar a improvisar em cima disso e usando essas cinco palavras. Não necessariamente na ordem que eu falar. A situação é a seguinte. Um famoso intergaláctico, uma pessoa muito famosa, muito poderosa, fez um pedido extravagante. E na porta da casa dele, depois que a gente apertou a campainha para ele sair, a gente foi assaltado. E agora a gente precisa inventar uma desculpa para ele usando essas cinco palavras. Que são Gorgonzola, Serasa, Chiquinho Scarpa, Casa de Boneca e Linguiça.
Um tem que ir seguindo a história ali que veio antes, entendeu? Até a gente finalizar.
Se a gente quiser, a gente pode escolher o famoso pra gente personificar essa pessoa que a gente tá falando aqui. Quem que era o famoso que o Luan falou que queria muito atender na loja dele?
Na loja de Continho.
Ou a casa de, que você falou, Anitta.
Ou na casa da Anitta.
Então a gente vai... A Anitta comprou uma mansão em São Paulo e curiosamente, esse dia a gente foi entregar pra ela.
Mas a Anitta não tem formalidade com a Anitta, é muito bagaceira.
Mas a Anitta... Não, mas a Anitta... Esse dia ela não tava num dia muito bom. Tá, não vem derrubar o game, meu Deus. A gente tá
desculpa,
levando
perdoa.
Pra Anitta,
esse game maior, incrível.
Maior artista aí do Brasil, no mundo.
Já tá? Vou falar aqui que não é bagaceira no sentido ruim, é no sentido bom. A Anitta é uma pessoa que ela não tem frescura, entendeu? Ela é muito nós. Então não tem formalidade com ela, é isso que eu quis dizer.
Então, então vamos pensar outro. Então, a pessoa que ficaria brava, então. Quem seria uma pessoa que ficaria chateada? Uma pessoa...
Temer.
Então tá bom, voltamos a Michel Temer. Então, faz de conta, Lua, que você nunca foi pra lá e estamos indo pela primeira vez. tocamos a campainha, fomos assaltados. Oh, meu Deus, levaram todas as compras, 20 mil reais foram embora.
É, começa.
E aí, abriu a porta, Michel Temer, de bermuda e regata.
Cadê
a minha compra? Estamos os três.
E vai, Bud, começa.
E aí eu começo. Ô, seu Michel, que isso, pô, que satisfação poder estar aqui trabalhando, entregando coisas pro senhor. Eu queria dizer que o gorgonzola que você tinha pedido porque, infelizmente, roubaram o pedido. O gorgonzola era de muita qualidade, você pode ver que faz um minuto que já levaram a compra e eu ainda estou com cheiro de gorgonzola no meu dedo. Então, eu queria parabenizar o senhor primeiro pela escolha do gorgonzola, a capacidade que você tem, o paladar que você tem. Não vai conseguir comer agora porque roubaram, mas fica aí o meu parabéns para você que soube escolher muito bem um queijo, uma iguaria tão refinada.
E eu fico muito feliz, ô, seu Temer, que o cheiro aqui tá forte, né, do gorgonzola ali nas mãos de André, né? Mas o seu perfume veio e deu, e tirou esse cheiro, né? É um perfume que me lembra muito o Chiquinho Scarpa, pois fazemos entregas na casa de Chiquinho. E já aconteceu, assim, né? Infelicidades, né, quando a gente foi entregar lá na casa dele também, e foi tudo muito tranquilo, né, então me resgatou essa lembrança de Chiquinho, o seu perfume, tenho certeza que o senhor vai entender a nossa situação.
Então, seu Michel Temer, eu não sei se você sabe, mas a casa dele parece uma casa de boneca. Eu sou uma pessoa muito alta, tenho que entrar abaixando a coluna, porque senão eu bato a cabeça na porta. Como é possível uma pessoa ser tão rica e não ter uma porta alta e um pé direito alto?
E aí, o senhor deve estar olhando pra gente e falar assim, essa galera tá me enrolando. E aí eu vou dizer pra você, Michel Temer, perdoa a gente, a culpa não é nossa. Se você ligar na loja e falar que a culpa é nossa, essa cesta que você comprou, vai botar o nosso nome no Serasa. Porque a gente não tem dinheiro pra pagar os 10 mil reais, 10.800, né? Que eu arredondei pra 10 pra dar um desconto pro senhor aí. 10 mil reais, meu nome vai pro Serasa. Porque a gente não tem 10 mil reais aqui. A gente é trabalhador, a gente é humilde, a gente tá aqui querendo servir você. Mas a gente quer saber, Michel, o que a gente pode fazer necessariamente pra te ajudar nesse momento que você não tem mais sua mercadoria? O que a gente pode te oferecer? Levantei agora, hein, Modi, vai.
É, aí, Michel, fico até meio sem jeito aqui pra te falar que a gente só tem uma linguiça mesmo pra te oferecer, Michel. Eu espero que, não sei, né, se você tá vindo tomar um banho, como é que tava seu momento aqui, mas a gente só tem uma linguiça mesmo pra te oferecer e espero que seja de bom grade, que seja de bom tom.
E é isso, Michel. O que eu mais queria era estar encostado em você na banheira, chegar no seu ouvidinho e falar, volta, Michel, você faz falta pra gente.
Nossa!
Obrigado,
crítica
Michel.
Social, crítica política.
Então, esse aqui é um game, gente, onde basicamente a gente terminou na banheira tomando um vinho que o Michel Temer não comprou. Tava na casa dele já porque roubaram o que a gente ia levar. Terminamos os quatro tomando um vinho com o Michel Temer na banheira. Então, esse é um game maravilhoso.
E
quem fala
feliz,
mal desse
ser...
game é hater.
Eu tô muito feliz porque esse vinho deve ser o vinho de 5 mil reais que eu, né, desejei tanto tomar nesse episódio de hoje.
Olha lá, ele voltou.
Ele voltou, eu acho que vem aí, hein? Uma hora vem aí.
Com certeza vem.
E eu vou lembrar
com certeza
de você.
Vem.
E ó, eu queria afirmar um compromisso aqui, que a gente vai nesse lugar que o Luan trabalha, com 50 reais no bolso, e que seja um doce, que seja uma Carolina que a gente vai comprar. Mas a gente vai lá gastar 50 reais, comprar alguma coisa que valeria 5 reais normalmente, a gente vai pagar 50 reais nessa coisa, a gente vai lá, e a gente vai agradecer o Luan e vai falar lá no, pro gerente, falar assim, ó, esse menino aí é fera. Dá aumento pra ele. A gente vai fazer essa...
Como se ele já não fosse a estrelinha lá, a estrelinha do estabelecimento. Eu tenho certeza.
Ele é.
Luan é tudo. Luan é tudo pra todos. Luan, antes da gente finalizar, você também tem um podcast, não é mesmo?
Eu tenho um podcast. É o Diálogos Positivos com o Luan Goulart.
Ó, é muito o cara da TV. Ele tem um formato que já vem com o nome dele. Conta
inclusive,
pra gente,
Half
Def, divulga.
Se estiver aí disponível, me chamem.
Olha aí.
Ó, Half Def.
Se o Gus Lanzetta estiver aí ouvindo a gente, pode me chamar.
Ele vai ouvir, ele vai ouvir. Faz o jabai do seu podcast, que é um podcast muito legal e a ideia é muito importante.
Então, o meu podcast, ele fala sobre cultura pop, sociedade, envolve um pouco de direito e questões mais pessoais, como, por exemplo, minha vivência com HIV. A gente vai desmistificando alguns tabus que envolvem a infecção pelo HIV e mostrar que nem tudo é tão difícil quanto parece.
Muito, muito legal o seu podcast. Fica aqui para todo mundo. Procurem, está em todas as plataformas?
Em todas as plataformas. Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Em todas disponíveis, gente. E procura lá no Instagram também, Diálogos Positivos.
Boa, Luan.
Todo mundo seguindo, comentando. É isso daí.
Vamos lá, doninhos. Vão lá. Tenho certeza que vocês se apaixonaram pelo Luan, como a gente também. Então... vai lá procurar, porque eu mesma virei fã de Luan. Vou querer muito ouvir o podcast. E, Luan, muito obrigada pela sua participação, por você ter aberto aí sobre a sua vida, exposto o seu trabalho. Foi muito legal pra gente.
Eu que agradeço, Foquinha, André. Um beijo pra Nicole também, essa produtora maravilhosa.
Ela é tudo.
Eu adorei estar aqui com vocês e, quem sabe, né, outros episódios surjam aí com a gente.
Continua atendendo o famoso aí, conta pra gente, manda no WhatsApp pra gente, que quando a gente tiver mais história, a gente já faz uma parte 2. E aí é o que eu sempre digo, né? Quem é Luan Santana perto de Luan Goulart? Né?
Ah, não tem pra ninguém.
Aí, né? Cheiroso por cheiroso, eu fico com Luan Goulart.
Minhas redes sociais são @_Luan Goulart e _ de novo. Se vocês jogarem Luan Goulart, vai aparecer... essa pessoa aqui lá no topo, aí é só vocês me seguirem lá, deem uma boa força.
E essa pessoa aqui que você disse, é tipo, ninguém viu a sua foto, porque ninguém tá te vendo no vídeo aqui, né, então...
Mas tá,
mas tá,
tá na arte do Instagram, Donos da Razão Podcast, lá no Instagram, né, onde a gente postou a arte desse episódio. Inclusive, comentem lá o que vocês acharam, quem vocês acham que são os famosos que a gente censurou nesse episódio. Você também deixa lá o seu comentário, que a gente adora ver o que vocês estão fanficando. E se você quer participar do Donos da Profissão, se você tem uma história maravilhosa, entendeu? Manda pra gente no direct do Instagram. Sempre lembre de colocar lá no início, né? Lá na última mensagem, falando que é o Donos da Profissão, pra gente saber. Ou manda no e-mail pra gente seu relato no facdonosdarrazão@gmail.com. que você pode ser o próximo, no próximo mês, a participar do Donos da Profissão.
E você viu o que é isso? O sarrafo é alto, né? É a pessoa que limpou a casa da Annabelle, é a pessoa que entrega vinho pro Michel Temer, né? Mostra aí que você, na sua profissão, você é o tal.
Histórias inusitadas. E é isso. E eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram.
E a gente se vê no próximo episódio.